Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
8:22, Zanella está conosco nesta manhã para responder a dúvida do ouvinte. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Baggio, Francione, ouvintes, tudo bem, Baggio?
Pois é, estamos recebendo aqui, Zanella, uma pergunta da Márcia Fiorentin. Ela diz assim: eu vejo muitos cães perseguindo gatos. Os cães e os gatos se odeiam mesmo, Zanella? Por que que isso acontece?
Olha, isso é algo que vem lá do passado, na verdade, né? Não existe um ódio entre cães e gatos. O que ocorre é que o gato, ele ocupa uma posição intermediária na escala alimentar, digamos assim, né? No reino animal. Por exemplo, o gato, ele é tanto um predador exímio, todo mundo já viu um gato caçar, ele caça pássaros, insetos, roedores, né? Todo o reino se amedronta diante de um gato. No entanto, ele também é presa, né? Por exemplo, dos cães. Então, não é que o cão tenha um ódio do gato. Na verdade, para os cães caçadores, o gato nada mais passa do que um alimento na escala, na cadeia alimentar, né? Ele olha para ele, é um indivíduo menor, tem capacidade de correr bastante, isso atrai ele, e ele acaba sendo instigado a se movimentar atrás desse gato. O gato correu, aquilo vira uma atração, eu vou correr até pegar. É mais ou menos quando você chega em casa, você encontra alguém, se alguém correr, tu fala, pega ladrão. Se o cara ficar parado e conversar contigo, talvez ele queira outra coisa. Então é mais ou menos nesse sentido. Como diz o ditado, não é nada pessoal, é apenas negócio. Né? O cão não tem nada pessoal contra o gato, ele tem apenas vontade de muitas vezes se alimentar, exercitar sua atividade e por isso corre atrás. E outro detalhe que tem que ser colocado nessa situação é que muitas vezes, hoje está mudando, mas ainda existe pessoas que se divertem com isso, né? Quando vê o gato já, ó, pega o gato. Então muitas vezes o cão, eu falo, ele nem sabe o que é o gato, mas tu falou a palavra pega o gato, ele sai correndo e vai procurar algo para correr. E viu que um animalzinho correu, é o gato, ele corre atrás. É basicamente isso.
Muito bem, agora são 8:24, 8:24. Nós temos aqui uma outra pergunta do Carlos Moreira. Por que os cães adoram colocar a cabeça para fora da janela do carro? Isso pode fazer mal aí para as orelhas?
Olha, isso não tem tanto a ver com fazer mal para as orelhas. Mas o que corre risco quando você coloca esses animais, permite que esses animais saiam para fora com a cabeça do carro, é uma lesão oftálmica no olho. Os cães, eles tendem a procurar isso, porque eles sentem naquele ar que entra, mais ou menos o que nós sentimos quando nós estamos olhando uma paisagem, apreciando dentro de um ônibus, de um local confortável, olhando uma paisagem à distância. Aquilo é algo saboroso, é agradável à mente da gente, né? Você vai vendo N situações, imaginações e coisas, né? Leva você a um passado, você lembra de algumas coisas quando você vê paisagens. Os animais, os cães, eles estão muito mais aguçados com o ar, com o olfato, do que com a visão. Então, quando eles colocam a cabeça para fora, eles não estão olhando, eles estão captando todo o ar que está entrando em suas narinas, trazendo informações do mundo exterior. E aí remete eles a lembranças, a situações, né, que faz com que aquilo se torne agradável. A córnea, que é a principal proteção externa do nosso olho, do globo ocular, ela tem a lágrima e a lágrima ela tem que manter essa córnea viva, né? Quando você tem excesso de vento sobre ela, você vai ressecar, tu vai secar. Com isso, você pode produzir úlceras de córnea, lesões sérias. Além disso, outro fato também é que, como motoqueiro entende muito, motociclista entende muito do que eu estou falando, quando você anda de moto, por que que tu tem que estar com a viseira baixa do teu capacete? Porque insetos, poeiras, pedriscos, enfim, objetos podem ser lançados a alta velocidade vai acabar batendo na córnea do cão, produzindo uma lesão. Então isso é sério. E outro fato que eu acho que aí é uma questão de segurança para o proprietário, que eu alerto, eu vejo muitos cães soltos no banco da frente com a cabeça para fora da janela, né? É muito agradável, é engraçado, a pessoa vai dirigindo com uma mão mexendo no cão ali, o cão tira a atenção. Não é à toa que o Código de Trânsito proíbe isso. O animal tem que andar lá atrás, preso em uma guia de segurança, né? Um cinto de segurança. Então, esses cães é uma ameaça. Não permita que esse animal vá à frente. E se for à frente, ele tem que estar muito preso no cinto, que ele não tenha o risco de ele pular para fora, que eu já vi cães saltarem quando vem um animal ou outras situações, eles pulam para fora. Se você vai dar uma freada, esse cão vai ser arremessado. Se esse cão se assustar ou quiser voltar para o seu colo, ele vai tirar a tua atenção. Então isso acaba virando uma ameaça. Então é uma ameaça para o cão e para o proprietário também.
O Aldir, você tu manda aqui um recado para a gente, dizendo assim, nós temos em nossa loja uma cachorra Border Collie e a companheira dela é uma gata. E elas se relacionam maravilhosamente bem. É a atração das pessoas que passam ali pela Rosseto Veículos.
Olha, eu já presenciei isso, Rosseto, e a verdade está de parabéns. O que ocorre é que, por exemplo, o gato, quando está na fase inicial de vida, até seus 60, 90 dias, ele tem um período que a gente chama de neuroplasticidade. Ou seja, é um período de adaptação à vida adulta, no qual ele era ensinado, o filhotinho de gato era ensinado pela mãe, tudo que era normal, tudo que ele podia comer, tudo que era ameaça. Então ele ia repetir isso ao longo da vida. Quando nós não temos a mãe guiando ele até os 90 dias, quem guia são os proprietários, seres humanos. Se você, ser humano, indicou, ensinou e colocou que um outro cão é amigo dele, vai começar a conviver, vai começar aquelas brincadeiras de filhote e um aceita o outro, pronto, estabeleceu-se uma relação de aceitação e não tem mais confusão. Então está aí a prova que realmente não tem nada pessoal mesmo, é só uma questão de adaptação.
Muito bem, você pode participar da programação da Onda, pode mandar aqui a sua pergunta para o Zanella, pode mandar aqui no site da Onda, www.radionasul.com.br, ou pode mandar também a sua indagação aqui em nossa programação através do nosso WhatsApp 99908-7400 ou também na clínica, né, Zanella?
Ok, você pode mandar diretamente na Planeta Bicho pelo e-mail planetabicho@netconta.com.br ou até mesmo nas redes sociais, Facebook, no site aí que está à disposição de vocês.